Estamos, então, no meio dessa história de Davi e Jônatas, no capítulo 20 de 1 Samuel. Nós já vimos que Davi demonstra a sensibilidade, a vontade e aquilo que Deus está querendo na vida dele. Ele poderia muito bem, essa história poderia muito bem ter acontecido de uma forma diferente. Ele poderia ter fugido da corte de Saul, ele poderia ter falado, olha, não tem sentido mais eu estar aqui. Mas ele volta no primeiro versículo de capítulo 20, ele volta para Jônatas e pergunta: o que foi que eu fiz? Qual o meu crime? Qual o meu pecado diante de teu pai? Então ele tem uma preocupação em saber o que ele pode ter feito de errado. Né? Ele não vai ficar só assim, ó, Deus me deu uma promessa, Saul que está errado. Muitas pessoas agem, nós procuramos até dar alguns exemplos na última aula, de que mostrando que Saul representa o sistema, uma parte ou uma pessoa, uma parte do mover de Deus, onde Deus não está movendo mais. Quer dizer, ele ficou, Deus continua no seu plano e ele ficou para trás. E isso acontece, já aconteceu muitas vezes na história da igreja, acontece, pode acontecer com vidas individuais. Não é o fato de que Deus ungiu uma pessoa, não é o fato de Deus ter ungido você, Deus ter usado você, que automaticamente você vai continuar andando com Deus até o final da sua vida. Não é automaticamente, vai depender da sua correspondência. Saul não continuou andando com Deus. Então, Davi poderia ter falado assim, olha, Deus não está com Saul, eu não tenho que prestar mais nenhuma obediência, nenhuma submissão, eu não preciso ter mais nada com Saul, porque Saul não é mais o representante de Deus. Mas ele não tem essa atitude, ele é tão preocupado que ele fala com Jônatas, com o filho do rei, ele fala assim, por favor, me ajude. E lá na frente, no versículo 8, né, ele fala para Jônatas, se há culpa em mim, mata-me tu mesmo. Né? E nós acreditamos que isso ele não está falando só retoricamente, né, só para soar bonito. Ele está dizendo mesmo assim, olha, Jônatas, não precisa esperar seu pai vir me matar. Se realmente tem alguma coisa errada, se eu sou culpado de morte, mata-me você mesmo, porque ele realmente ele quer saber se ele está fazendo alguma coisa errada. Então, isso é muito importante para nós entendermos a história inteira de Davi, nessa parte aí, até chegar no trono, e mesmo depois, Davi demonstra essa qualidade que, se Deus deu a promessa, se Deus falou que ele vai ser rei, Deus vai cumprir, mas não é ele que vai fazer a palavra de Deus se cumprir. Ele vai esperar quanto tempo for necessário para que Deus faça as coisas. Ele não vai fazer por ele mesmo. Então isso é uma lição muito difícil. Nós, como seres humanos, nós não gostamos de esperar. A própria espera é uma coisa horrível. Quando você quer uma coisa, quando você tem certeza que Deus te deu uma coisa, uma promessa, Deus está falando que vai fazer isso, aquilo, você não quer esperar. Né? Se você vai fazer uma surpresa, vai dar alguma coisa para alguém da sua família, para um amigo, não fale muito tempo antes, porque a pessoa, a partir do momento que sabe que tem aquela possibilidade, ela não quer esperar. Esperar não é algo que nós temos facilidade, e além disso, ou por causa disso, nós procuramos fazer as coisas se cumprirem. Nós damos uma mãozinha para Deus, nós tentamos fazer as coisas acontecerem na nossa força. Então, isso é uma lição que é muitas vezes mostrada na história de Davi. Então, eles começam, nós fomos até mais ou menos o versículo 10, 11, né, na última aula, nós vimos como como Davi, ele faz esse pedido para Jônatas, já que Jônatas fez uma aliança com Davi. Davi, ele fala no versículo 8, já que lhe fizeste entrar contigo em aliança do Senhor, então eu vou te pedir alguma coisa. Nós vamos falar mais para o final da aula, vamos falar um pouco mais sobre essa questão de amizade no plano de Deus, mas não temos... Temos exemplos, por exemplo, de Ruth, né, no livro de Ruth e a sogra dela. Temos alguns outros exemplos, mas eu acho que nenhum tão claro como Davi e Jônatas para mostrar o padrão de Deus para uma verdadeira amizade. Então isso aqui é uma coisa que Deus valoriza. Amizades, relacionamentos são muito importantes, fazem parte da própria estrutura do reino de Deus. Davi vai chegar ao trono não só porque ele é ungido e faz tudo sozinho. Davi vai passar por todas as situações de fraqueza. Davi é um foragido. Davi é um jurado de morte, né? O rei quer matar de todo jeito. Davi passa por muito tempo assim de grande fraqueza, mas ele aprende que ele depende de outras pessoas, ele depende dessa amizade com Jônatas, para que ele possa chegar lá da maneira que Deus quer. Se você pensar assim, se você perguntar, como que Jônatas ajudou Davi a chegar ao trono? Você não vê propriamente Jônatas batalhando, eu já mencionei isso, Jônatas não fez parte da estratégia de Davi para lutar contra Saul, porque Davi não fez isso. Então, Jônatas não é que ele ajuda Davi a chegar no trono por causa de uma estratégia, de batalha, por alguma coisa assim. Ele ajuda Davi a chegar ao trono da maneira que Deus quer. Como que é a maneira que Deus quer? Sem ferir a autoridade de Deus, sem fazer as coisas da maneira errada. Irmãos, talvez muitos aqui não saibam por que eu estou martelando nesse ponto. Mas muitas e muitas coisas nas vidas individuais e na vida da igreja são feitas dentro de um propósito de Deus, mas da maneira errada. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, Deus falou, Davi, você vai ser rei, mas como que ele vai chegar a ser rei? Por que Deus registrou na palavra de Deus tantos detalhes da história de Davi? Ele podia ter resumido num capítulo, falou assim, olha, Deus deu uma promessa para Davi, Davi ficou tanto tempo na corte de Saul, aí ele ficou foragido, mas no fim Saul morreu e ele foi aclamado rei. Quer dizer, podia ter resumido, tem muitas partes da história bíblica que é super resumido, assim, não dá detalhes. Mas essa parte da história, Deus, pela sua sabedoria, colocou em grandes detalhes, para que a gente entendesse que nós podemos fazer as coisas dentro do propósito de Deus. Deus prometeu, só que podemos fazer da maneira errada. E Davi nos mostra como fazer da maneira certa. Então tem muita coisa feita da maneira errada. Jônatas é o auxílio de Davi, não para chegar ao trono pela força, mas para fazer as coisas da maneira certa. Bom, nós falamos que Jônatas representa as pessoas que ficam dentro do sistema já ultrapassado, né? Vamos dizer assim, né? Jônatas, ele faz parte, né, da família de Saul, ele faz parte de toda a estrutura de Saul, e ele nunca rompe com essa estrutura. Ele tem uma lealdade, uma amizade a Davi, ele crê na promessa de Deus a Davi, mas ele nunca sai da família e da corte de Saul. E isso é muito importante. Deus usa pessoas em situações diferentes. É outra coisa que nós às vezes interpretamos errado, que nós achamos que Deus tem o mesmo plano para todo mundo. Não é o mesmo plano para todo mundo. Deus tinha um chamado específico para Davi. Davi não podia ficar dentro, ele tentou, ele não conseguiu ficar dentro da corte de Saul, ele teve que sair, mas Jônatas ficou. e eles eram ligados por uma grande amizade e pelo mesmo objetivo. Os dois, tanto Jônatas como Davi, estavam lutando pela vinda do verdadeiro reino, mas de formas diferentes. Então isso é importante para a gente lembrar. E uma característica de Jônatas, que é aquele que permanece dentro da casa de Saul e tudo, é que ele tem uma dificuldade enorme, embora assim a lealdade dele ninguém pode questionar, a lealdade de Jônatas é para o plano de Deus, para o propósito de Deus, através de Davi. Então, de forma nenhuma, Jônatas não é uma pessoa, porque existem às vezes, né, até no Novo Testamento, estou lembrando que fala em certo evangelho que muitos sacerdotes ou muitos fariseus também obedeciam à fé, mas eles tinham dificuldade, eles não se posicionavam ao lado de Jesus, até o texto fala, porque eles gostavam mais do louvor, dos elogios dos homens do que de Deus. Então é um exemplo de pessoas que não se posicionavam, porque na verdade assim, eles criam na verdade, mas não queriam tomar posição. Isso é um caso, não é o caso de Jônatas. Jônatas tem a lealdade dele muito bem definida, mas ele tem um plano de Deus para ele que é diferente. Agora, ele tem uma dificuldade por causa do relacionamento dele com o pai, que nós descobrimos aqui, que ele fala que Saul não fazia nada, nem grande nem pequeno, sem falar com Jônatas. Então ele tinha um relacionamento muito próximo com o pai. Então Jônatas tem uma dificuldade muito grande de acreditar que o pai dele realmente vai fazer mal para Davi. Isso é normal, assim, é uma característica de quem está ali dentro. Ele acredita, talvez com uma certa ingenuidade, de que Saul tinha falado com ele no capítulo anterior: não, Jônatas, eu não vou fazer nada para Davi. Jônatas acredita que Saul vai ficar firme nisso, até chegar esse ponto. Davi não, Davi já fala com Jônatas: olha, seu pai vai me matar, e ele não falou com você porque ele sabe que você gosta de mim. Então nós estamos no ponto da história em que Davi pergunta, né, no versículo 10, quem me fará saber isso, se por acaso teu pai te responder asperamente? O que vai acontecer? Tem uma grande festa que era mensal, né, era lua nova, o início de cada mês. Essa festa, acho que nós não temos outro lugar na Bíblia que explica isso, mas aqui pelo menos era o costume deles de ficar 2 dias, né? No decorrer desse capítulo nós descobrimos que essa festa da lua nova durava 2 dias, e era costume de Davi, né? O versículo 5, né? Olha, amanhã é a lua nova, em que costumo assentar-me com o rei para comer. Então nessa celebração da festa da lua nova, toda a família, toda a corte, né, a família, né, as pessoas que faziam parte, né, do círculo íntimo do rei, faziam parte, né, sentavam juntos para celebrar. Então Davi deveria estar nessa festa, só que ele fala assim: olha, nós vamos saber com certeza qual é a atitude do seu pai, com uma simples, né, nós vamos provar isso de uma forma muito simples: eu vou faltar à festa. Quando seu pai notar que eu não estou, ele vai te perguntar: cadê Davi? E Davi fala para Jonas: você fala que eu pedi, por favor, eu preciso ir na casa, na família do meu pai em Belém, que lá também eles têm uma festa que não é só mensal, mas é anual. Nós vamos ter uma festa especial, anual, eu não posso faltar, e ele pediu para me isentar e que eu pudesse ir. Se Saul falasse: ah, tudo bem, estaria tudo bem. Se Saul ficasse muito irado, era porque Saul tinha alguma intenção errada para com Davi. Por que queria saber dessa forma? Porque Saul estava com a intenção de pegar Davi de alguma forma, e ele estava esperando a festa para ele aparecer lá na festa, que daí então ele daria fim à vida dele. Então ele quer saber, ele faz colocar essa prova para que Jônatas explique para ele o que vai acontecer. Versículo 11, disse Jônatas: vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. Então disse Jônatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Ele vai falar como que ele vai fazer aqui. mas ele vai renovar, até na folha aqui, nós estamos no número 5, né? A renovação e fortalecimento da aliança. Já existe uma aliança, nós já vimos com relação a Abraão e outros casos que uma aliança, depois de feita, ela não é assim, fez a aliança, acabou, não tem mais nada. A aliança cresce, ela é fortalecida ou é enfraquecida, né? Mas no plano de Deus ela é fortalecida, a aliança de casamento, né? Quanto mais tempo passa dentro do plano de Deus, a aliança vai ficando mais forte, Deus vai crescendo, vai desenvolvendo os laços, né? Então, o início da aliança, como nossa aliança no batismo com Deus, né? O batismo é o início, mas tem muitas coisas que devem acontecer para que essa aliança se torne firme, irrevogável, mais forte, além de uma aliança, um juramento, coisas assim que tem na palavra. Então aqui eles já tinham feito aliança no capítulo 18, mas agora no meio, até o título, né, aqui que nós colocamos na folha, a aliança entre Davi e Jônatas é testada, né, porque na verdade eles fizeram uma aliança, no momento que Jônatas e Davi fizeram a aliança, eles não imaginavam que tudo isso iria acontecer. Então agora no meio dessa grande adversidade, a aliança vai ser testada. Como todos nós sabemos, qualquer grande dificuldade na nossa vida, um casamento é testado, as amizades são testadas, porque dependendo da situação que você passa, né, quando você tem bastante dinheiro, pode dar bastante festa na sua casa, você tem muitos amigos, né? Quando você não tem mais nada para oferecer, as amizades que não são verdadeiras amizades acabam desaparecendo. Então, isso aqui é um teste de aliança, é um teste de verdadeiro relacionamento. Davi vai para Jônatas e fala assim: Jônatas, nós fizemos uma aliança, agora eu estou correndo perigo de vida, eu preciso da sua ajuda. E Jônatas toma a decisão de ajudar Davi, seja qual for o custo. Vai custar para Jônatas? Vai custar para Jônatas esse pedido que Davi faz? Vai custar caro. Jônatas vai ter que se declarar diante, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Jônatas vai ter que assumir um risco muito alto, aliás, até risco de vida, né, para estar ao lado de Davi. Então, nessa renovação de aliança, no número 5, na folha, nós vamos até colocar três coisas que acontecem. Não está na folha isso aí, então se você estiver anotando, você pode marcar. Tem três coisas que acontecem nessa renovação da aliança entre Davi e Jônatas. E a primeira coisa que é essencial de toda verdadeira aliança, toda verdadeira amizade, todo verdadeiro relacionamento, qualquer que seja, familiar, a nível de negócios, a nível de família, de obra de Deus, seja qual for a situação, toda verdadeira aliança entre duas pessoas precisa contar com esse ponto número 1, está no versículo 12: o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Isso aparece várias vezes, né? Lá na frente ele vai falar assim, lá no final do capítulo, né? Versículo 42. Eles, quando eles vão se separar, eles falam: o Senhor seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. Não existe, em nenhum desses níveis que nós estamos falando, não existe verdadeiro relacionamento duradouro sem a presença de Deus, né? Que o Senhor seja testemunha. Ele chama Deus para testemunhar o que eles vão falar. Tudo que nós vamos falar agora é na presença de Deus, Jônatas está dizendo. Olha, nós vamos conversar, nós vamos acertar as coisas, mas tudo que nós vamos acertar na presença de Deus, porque Ele vai ser testemunha, Ele que vai assinar se isso aqui vale ou não. Então, o Senhor Deus de Israel seja testemunha. Sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, porque eram dois dias de festa, Se houver coisa favorável para Davi, não enviarei a ti e não te farei saber? O Senhor faça assim a Jônatas e outro tanto, quer dizer, ele está tomando novamente assim, Deus como testemunha, se eu não cumprir isso, que Deus cobre isso de mim. Isso é aliança. Se eu for infiel à minha aliança de casamento, que o Senhor seja testemunha, e que o Senhor cobre isso de mim. Já pensou? É muito sério isso. Isso não são meras palavras. Isso não é uma coisa leviana. Nós estamos chamando Deus do universo como testemunha daquilo que nós estamos falando. Irmãos, é uma coisa impressionante como Deus valoriza a fidelidade. Nós temos exemplos claros, né? Tem aquele exemplo lá que Josué fez uma aliança errada com os gibionitas, lembra, né? Logo que eles entraram na terra prometida, eles foram enganados por aqueles gibionitas que fizeram de conta que eles vieram de longe e tal, nós viemos de outro país, de outra terra, eles fizeram uma aliança que não era para ter sido feita, mas era uma aliança, eles fizeram aliança, usaram com certeza o nome de Deus, fizeram aliança, e depois mais na frente, no próprio reinado de Davi, Deus manda uma seca, não chove. Davi pergunta por quê? Ele falou assim: porque Saul quebrou a minha aliança gerações depois, Saul tinha quebrado a aliança que Josué fez, e teve que fazer reparos. Irmãos, é muito sério isso. Deus dá muito valor. Hoje em dia, O valor máximo na sociedade, isso vai infiltrando nos nossos corações sem querer, o valor máximo é realização e felicidade pessoal. Se eu não estou me realizando, se eu não amo a minha esposa, se eu não estou bem, eu largo meus filhos, eu largo minha esposa, mas eu tenho que ser feliz. Eu faço coisas desonestas na empresa, mas eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer aquilo que é bom para mim. Isso está no mundo, mas de uma maneira muito sutil, isso vai entrando na igreja também. E isso é totalmente contrário à natureza de Deus. Deus dá muito valor a alianças. E ele fala assim: o Senhor faça assim, que o Senhor cobre de mim. Se querendo meu pai fazer-te mal, eu não te fizer saber, e não te deixar partir para ires em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E agora, essa é a segunda parte, né? Que é, primeiro, nessa renovação da aliança, Jônatas chama Deus como testemunha. A segunda coisa que ele faz aqui, ele promete, ele se obriga a revelar para Davi o que vai acontecer, se Saul vai pretende mal, não, né, que era todo o assunto aqui, que era para descobrir qual é a verdadeira intenção de Saul. Então, essa, no meio dessa renovação da aliança, especificamente, o que é que Jônatas está prometendo? Ele está prometendo descobrir o que o pai dele vai fazer e revelar a Davi, seja qual for o custo. Então, essa é a promessa. E a terceira coisa, versículo 14, se eu então ainda viver, não usarás comigo de bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás de minha casa tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a todos os inimigos de Davi. Assim fez Jônatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. E olha aqui, quem está incluído nos inimigos de Davi? Aliás, na verdade, aqui, quem que é o grande inimigo de Davi? Né? O pai dele, né? Então, ele não vai fazer nada errado. Jônatas, ele vai manter a posição que ele precisa manter, mas ele sabe que Deus está profetizando aqui. Irmãos, aqui, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê a palavra. Cuidado, eu quero dizer assim, se você quiser realmente sentir o que Deus quer que você sinta quando você está lendo a palavra, você não pode ser uma pessoa que fala assim: ah, eu já sei qual que é o resultado final da história, né? né? Eu tenho comparado assim com filmes, né? Quando você vê o filme a primeira vez, você tem suspense e fica assim, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Quando você assiste o filme pela segunda vez, se é que você faz isso, né? Você já sabe o que vai acontecer, então não tem mais suspense. Então você olha assim, eu já sei o que vai acontecer. Mas para extrair realmente, para sentir o drama da palavra de Deus, nós não podemos pensar assim, eu já sei o que vai acontecer. Claro que Jônatas está falando que Davi vai ser rei. Irmãos, nesse momento que Jônatas e Davi estão falando, você acha que humanamente eles poderiam ter alguma certeza que Davi chegaria ao trono? Humanamente falando, pelo que eles estavam vendo, pelas circunstâncias, eles estão falando, Davi fala com Jônatas, Jônatas, só tem um passo, eu estou na beira de um precipício, um passo em falso, eu vou perder minha vida. Eles não tinham, humanamente falando, só pela promessa de Deus, tudo que eles estavam vendo era contrário. Então aqui para você entender o drama, a emoção desse momento, por favor sinta comigo a situação de Jônatas. Davi ele está com medo, tem a promessa de Deus, mas ele está com medo, ele fala assim, Jônatas me ajuda porque eu estou quase assim, estou enfrentando a morte, estou olhando a morte cara a cara. Agora vamos pensar em Jônatas. Jônatas é filho do rei, ele é herdeiro do trono. Nesse momento, quem tem poder verdadeiro, poder nas mãos? Quem pode fazer alguma coisa? Davi ou Jônatas? Nesse momento aqui, Jônatas, ele que tem poder. Agora, quem está praticamente ajoelhado diante de Davi, pedindo ajuda, pedindo misericórdia, se colocando numa posição de fraqueza, se colocando numa posição assim, à mercê? Jônatas olha para Davi e fala assim, Davi, quando você chegar no trono, qual era o costume naquela época? Né, pelas histórias bíblicas mesmo que a gente tem, quando mudava a dinastia, né, quando mudava a família real, o homem que chegava no trono, né, o novo rei, o que ele fazia com a família do rei anterior? Matava todo mundo. Por quê? Porque alguém, podia ser um filho, podia ser um sobrinho, podia ser um primo, né? Se sobrasse uma pessoa, aquela uma pessoa podia dizer, o trono é meu por direito. Então, para tirar todo o risco, o novo rei exterminava a família do rei anterior. Então, Jônatas está pedindo clemência, misericórdia, para Davi. Eu fui olhando isso aqui e falei assim, mas que situação, que homem de fé, ele que é o homem real, ele que é o príncipe, e ele está pedindo ajuda, ele está pedindo misericórdia de um foragido da lei. Ele está pedindo, ele é uma pessoa que enxerga, ele tem fé, ele profetiza, ele fala, você vai chegar ao trono, que Deus esteja com você, como ele esteve com meu pai, que ele vingue todos os inimigos, sujeite todos os inimigos diante de você, mas quando você chegar lá, tenha misericórdia da minha vida e da minha família. Então, essa é a terceira coisa que ele faz na renovação da aliança, né? Primeiro, ele pede Deus para ser testemunha. Segundo, ele promete ajudar Davi nessa situação específica. E terceiro, ele pede como quem já está vivendo, não é glorioso isso? Como quem já está vivendo, ele trata Davi como se ele já fosse rei. Essa é a nossa situação, irmãos. Davi representa Jesus, Jônatas está vivendo uma situação hoje. Jesus não está visivelmente no trono, dominando todas as coisas, quantas coisas erradas acontecendo no mundo, na política, em todos os sistemas, mas nós, ainda que alguém aqui possa exercer alguma posição de autoridade, de poder, seja financeira, seja na política, seja na sua própria casa, em qualquer lugar, tudo que nós temos, tudo que Jônatas representava, ele falou assim, nada disso vai permanecer, porque quem vai ser rei é Davi. Então a nossa atitude, irmãos, é que nós estamos vivendo esse outro reino, o reino de Saul, seja religioso ou natural, né, você pode aplicar de várias formas, mas quem vai ser rei mesmo é Jesus. Eu já vejo essa realidade e eu já vou viver dentro dessa outra realidade, amém? É muito profundo isso, e você meditar é uma coisa gloriosa. Versículo 17, Jônatas fez Davi jurar de novo, porque o amava com todo o amor da sua alma. Tremendo isso, né? Ele amava como a sua própria vida, ele amava com todo o amor da sua alma. Então, versículo 18, então disse Jônatas a Davi, amanhã é a lua nova, notar-se-á a tua ausência, porque o teu lugar estará vazio. Aqui, resumindo um pouquinho, eles vão combinar, número 6 na folha, eles vão combinar um código. Quem sabe me dizer por que, que eles precisavam combinar um código? Outra vez, quem já leu até o final do capítulo, ou quem lembra, né, que vai acontecer, eu mesmo já li essa história, já perguntei, mas gente, eles combinam um negócio super complicado, assim, não é tão complicado, mas eles combinam um código para Davi saber qual era a resposta que Jônatas descobriu do pai. O código era o seguinte, Jônatas vai no campo onde Davi está esperando, e Jônatas vai ter um garoto para buscar flechas, provavelmente era algum esporte, alguma coisa assim, atirava flechas e o menino buscava, alguma coisa assim que eles tinham costume de fazer. Então Jônatas ia atirar uma flecha e ele ia falar e Davi está escutando. Então, de acordo com o que ele falava com o garoto, Davi ia saber a resposta. Então, se ele falasse, ele atira a flecha, o garoto vai correndo. Se ele falasse, garoto, a flecha está para cá de você, então, estava tudo, sinal verde, estava tudo certo. Né? Davi não estava em perigo, podia voltar para a corte de Saul, estava tudo certo. Mas se Jônatas falasse com o garoto, não, garoto, a flecha está para lá de você. Então, Davi saberia que a coisa estava feia para o lado dele, ele não podia voltar. Só que na história, eles fazem tudo isso, e depois Davi sai do esconderijo, os dois se abraçam, aí eu fiquei pensando, mas por que ele fez todo o código então? Podia ter contado para ele, né? Mas eles não sabiam, a resposta é que eles não sabiam, quando eles combinaram isso, quem sabe Jônatas perceberia que tinha um espião do pai dele, porque Saul queria matar Davi, não queria? Saul não sabia onde Davi estava, Saul sabia que Jônatas sabia onde Davi estava, então quando Jônatas saiu da presença de Saul, Saul podia ter mandado um servo, vai atrás de Jônatas para descobrir onde Davi está. Então Jônatas não sabia se ele ia poder falar face a face com Davi, por isso que eles combinaram o código, talvez eles não iam falar mais, percebe a seriedade da situação, né? Eles estão combinando uma coisa, talvez nós nunca mais vamos nos ver, eles estavam vendo, por isso que Jônatas já faz Davi jurar e falar sobre a situação, quando você chegar no trono, talvez nunca mais vou ver você. Então eles combinam todo esse código para saber como, para Davi poder saber qual foi a resposta. Ok, então código combinado, mas agora letra B da folha, Jônatas enfrenta o pai dele, ele vai colocar a vida dele em risco. Versículo 24, assim escondeu-se Davi no campo, chegando a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. Assentando-se o rei, como de costume, no seu assento junto à parede, Jônatas assentou-se defronte dele, como toda boa família, todo mundo tem um lugar marcado, né? Todo mundo sabe o lugar certo, tinha o lugar do rei, tinha o lugar de Jônatas, tinha o lugar de Abner, e tinha também o lugar de Davi, só que o lugar de Davi ficou vazio. O lugar de Davi não tinha ninguém. Versículo 26, naquele dia Saul não disse nada, pois dizia consigo, aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, né? Isso aí é dentro da lei de Moisés, se ele tivesse tocado num cadáver, por exemplo, ou alguma coisa impura, num animal impuro, em sangue, tinha várias coisas. Se ele tivesse feito alguma coisa que o tornasse impuro, ele teria que passar por um ritual, ele teria que lavar as roupas, né? Dependendo da situação, mas geralmente a impureza, ele tinha que lavar as roupas, continuar sendo considerado impuro até a tarde, só no outro dia que ele seria considerado limpo. Isso era, né, por isso que ele está falando assim, Davi não veio porque era uma festa, tinha sacrifício a Deus e tudo mais, então ele não pode vir aqui porque ele está impuro, certamente não está limpo. Mas no segundo dia não teria razão. Então no dia seguinte, o segundo da lua nova, o lugar de Davi estava vazio de novo. Então disse Saul a Jônatas, seu filho, por que o filho de Jessé, isso provavelmente contém algum desprezo, né? Em vez de chamar de Davi, né? O nosso prezado e honrado Davi, por que o filho de Jessé não está aqui? Não veio comer nem ontem nem hoje. Respondeu Jônatas, então Jônatas dá a desculpa. Que tinham combinado, que nós tivemos uma conversa e Davi me pediu com muita insistência, porque ele tinha esse compromisso, os irmãos dele pediram e tal, né? Até um parênteses aqui, que pela linguagem aqui, eu acho que dá para entender que o pai de Davi já tinha falecido, porque ele só fala de irmãos, né? Uma coisa que provavelmente aqui está indicando, só fala de irmãos. Por isso não veio à mesa do rei, no fim do versículo 29. Versículo 30, Davi estava certinho, de acordo com a reação do rei, vai dar para saber a intenção. Então se acendeu a ira de Saul contra Jônatas. Agora presta atenção aqui, eles fizeram uma mentira, né? É uma mentira, né? Não tinha, nós supomos pelo menos que seja uma mentira. Então, não posso afirmar, porque de repente Davi tinha esse convite, eu não posso afirmar com certeza, mas nós sabemos que pelo menos não era um motivo verdadeiro, né? Não era um motivo verdadeiro dele não estar à mesa do rei. Então eles fizeram uma estratégia para sondar o rei, e para que não ficasse assim na cara que Jônatas estava cobertando. Eles conseguiram enganar Saul? Conseguiram enganar Saul? Não, Saul percebeu na hora, né? Por quê? Porque se tivesse sido enganado, ele ia falar assim, nossa, mas ele pediu mesmo, ele ia ficar assim, mas ele explodiu em ira contra Jônatas, ou seja, ele entendeu certinho, ele leu tudo, ele leu toda a estratégia, e falou assim, palavras que, né, difícil até de ler aqui, ele usa linguagem vulgar, linguagem baixa, xinga a própria esposa dele, que é a mãe de Jônatas, né, fala assim, filho de perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da tua mãe, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Como se Saul tivesse tão preocupado com o reino do filho dele, né? Na verdade, não é bem assim. Pelo que manda buscá-lo agora e traze-me, pois é digno de morte. Ele não fala assim, vamos buscar em Belém, porque ele já percebeu que não tem nada de Belém na história, né? Vai buscar, porque ele está num esconderijo, só você sabe onde está, vai buscar agora, né? Então, como que ele descobriu, assim, como que ele, o que que ele está deduzindo? Ele está deduzindo claramente que, apesar de Saul ter falado com todos os servos, com o próprio Jônatas, que é para matar Davi, ele percebe que Jônatas está preservando, né, ajudando Davi. Então, pela primeira vez, pelo que nós percebemos na história, pela primeira vez, isso deve ter doído, além de palavras, poder expressar, para um filho que sempre foi, se você vê o caráter de Jônatas, sabe quanto que Jônatas, apesar de ter realmente colocado sua lealdade para Davi, mas quanto que Jônatas era um filho leal, obediente, não queria acreditar que o pai dele fosse capaz de tamanha injustiça, não é isso? Para ele suportar, né, nós temos duas coisas que acontecem aqui, Saul explode com Jônatas, Mesmo assim, Jônatas, versículo 32, continua argumentando, respondeu Jônatas a Saul, seu pai: por que há de morrer? Que fez ele? Ele foi muito corajoso, não foi? Ele podia ter falado assim: ah, tá bom, baixa a cabeça, não fala mais nada. Não, ele levanta na presença do pai dele, que por mais que famílias fossem fortes, essa situação era comum, o pai podia matar e acontecia, não era uma coisa impensada, podia acontecer isso, porque né, os costumes, as maneiras de fazer as coisas eram realmente muito diferentes. Então ele sabia que estava correndo risco de vida, mas ele levanta e defende Davi na presença do pai dele. Isso realmente é aliança, é amizade. Por que há de morrer? Que fez ele? Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Agora, essa frase do final de 33 mostra, assim, eu acho até assim, engraçado, porque, puxa, Davi tinha descoberto há muito tempo que Saul queria matá-lo, né? E Jônatas não quer acreditar, ele não quer acreditar, não, mas acho que o meu pai não vai fazer isso. Aí Saul faz né, explosivo e tal, Jônatas ainda acha, não, acho que tem chance, por quê? Eu vou argumentar, eu vou fazer diplomacia, eu vou defender meu amigo, acho que tem chance ainda. E aí finalmente Jônatas descobre acima de qualquer dúvida que não tem mais diálogo, porque Saul pega a lança e tenta matar o próprio filho. Chegou nesse ponto, né, a situação de Saul. Assim entendeu, puxa Jônatas, como você é duro de entender, né? Assim entendeu Jônatas que seu pai já tinha decidido matar a Davi. Pelo que Jônatas, todo encolerizado, levantou-se da mesa no segundo dia da lua nova. Esse é o segundo dia, né? Esse acontecimento foi bem no começo do segundo dia. Jônatas se levanta, não comeu, ele não participou da festa, que era uma afronta, assim, eles tinham que participar, uma obrigação cerimonial muito grande, e ele levantou, não comeu, porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha ultrajado. Isso é outra coisa que demonstra a extensão da amizade verdadeira. Você magoa um amigo meu, você está magoando a mim, né? É a identificação total com a reputação, né? Eu não preservo a minha reputação e deixo o meu amigo ser jogado na lama, entendeu? Eu me identifico com ele. Essa linha que Jônatas andou é muito impressionante, irmãos. Não sei se vocês estão pegando a profundidade da coisa. Quanto que ele não errou na verdadeira lealdade, mas o quanto também que ele se manteve fiel também dentro da casa do seu pai, da autoridade constituída, ele não pecou contra ele também. Então é um equilíbrio fantástico, né? Só um comentário aqui. Nós temos muitos padrões errados sobre amizade. Né? Tem várias coisas, né? Assim, a gente sabe pelas histórias, pelos filmes, né? Que os próprios criminosos, eles quebram todas as leis, mas eles têm um código de honra entre eles, né? A máfia, né? A gente, né? Acho que todos já viram esse tipo de história, né? Assim, a gente pensa, como que uma pessoa que mente, que mata, que rouba, como é que ele pode ter honra? Mas eles têm o código de honra deles, né? E, na verdade, todos nós temos alguns códigos de honra, mas nem todos estão corretos de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, você pode notar essa tremenda amizade entre Davi e Jônatas, quando Davi pede Jônatas, falou assim: se eu estiver errado, mate-me você mesmo. O que ele estava querendo dizer? A nossa amizade não é desculpa para acobertar um erro. Se eu estiver errado, me mate, ou, né, isso é uma coisa extrema, mas que, assim, mostra-me o que está errado, né? Muitas pessoas acham que amizade, pela amizade, eu não posso ferir amizade. Então você não pode expor o seu amigo. Lógico que cada situação precisa de muita sabedoria de Deus, mas a amizade, a lealdade com outras pessoas, às vezes isso acontece dentro de famílias, né? Tem esposas que são muito submissas, é a vontade de Deus, mas muitas vezes fazem coisas que não devem ser feitas. Nós fizemos até, acho que há duas edições atrás na revista Impacto, fizemos vários assuntos sobre isso, como é realmente diante de Deus a verdadeira obediência. Em que situações nós devemos desobedecer? Então, isso só um comentário aqui para mostrar que a amizade, a lealdade, não é desculpa para acobertar coisas erradas. Né? Se o meu pai está errado, se minha esposa está errada, se meus filhos estão errados, se o meu pastor está errado, se, né, lógico, tem a maneira certa, como Davi mostra aqui, não é para desonrar, não é para usar isso como desculpa, como rebeldia, mas isso não é nenhuma amizade, mesmo que seja em Deus, é desculpa para a gente usar isso, para assim, eu não podia falar nada sobre o erro dele, porque nós temos uma amizade. Né? Isso não pode acontecer. Desonestidades, coisas erradas precisam ser confrontadas, e Davi entendeu isso, só lembrando desse aspecto. Ok, então o final da história é que Jônatas então defende Davi, mas ele entende que Saul realmente pretende matar, e no o primeiro dia da festa, segundo dia da festa, quando isso aconteceu, e era combinado, porque eles não sabiam quando que Jônatas ia descobrir, era combinado assim, no terceiro dia, Jônatas iria para o campo onde Davi estava escondido e ia dar a notícia. Então, aqui ele cumpre o código, né? Ele atira a flecha, ele fala com o garoto, olha, tá para lá de você. Davi então já entendeu a resposta, mas como Jônatas acho que viu, não tinha perigo, ele chamou o garoto com as flechas, falou assim, leva as minhas coisas para a cidade, mandou embora, porque mais ninguém podia saber, e então no versículo 41 diz o seguinte, indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul, lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes, o que Davi está fazendo? Ele está prestando homenagem a um grande amigo, né? Ele sabe o que Jônatas teve que colocar, que risco que ele corria, e o que ele fez, então ele inclinou-se 3 vezes, então beijaram-se um ao outro, e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. Então essa cena comovente, né? Por que que eles estão chorando? Por que que eles estão chorando? Porque eles vão se separar, né? Eles vão se separar. Eles sabem que essa resposta implica em separação. Os dois entendem. Jônatas não acha que Davi tem que ficar lá junto com ele. Davi não acha que Jônatas tem que sair da casa do pai dele e ir junto com ele. Eles não acham isso. Isso acontece na vida, irmãos. Às vezes nós temos uma ligação verdadeira com a pessoa que Deus colocou em outro lugar geográfico, em outra situação. Nós queríamos uma coisa assim, sempre juntinho, nem sempre é assim. Deus nos une com pessoas tremendas, eu tenho experiência disso na minha vida. Deus, né, coloca pessoas maravilhosas na sua vida, essas amizades, irmãos, é Deus quem coloca. Não é a gente que sai catando por aí. Deus coloca essas pessoas na nossa vida, mas às vezes essas pessoas não vão poder ficar juntinho com a gente, faz parte, né? É uma história, essa história é dramática, mas ela é trágica, né? É uma história trágica, porque eles não puderam ficar juntos e depois Jônatas vai morrer com o pai dele, então eles choram muito. 42, disse Jônatas a Davi, vai-te em paz, pois juramos amizade um com o outro no nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência, perpetuamente. Então Davi se foi e Jônatas voltou para a cidade. Registrado na palavra, nós só temos mais um encontro entre os dois. No capítulo 23, tem um encontro rápido entre os dois que eles vão ter. Para vocês anotarem também, só finalizando então esse assunto, eu queria colocar algumas anotações rápidas sobre amizade. né, porque essa história, esse capítulo 20 termina essa parte aqui que fala detalhadamente sobre a amizade de Davi e Jônatas, e com certeza tem várias aplicações, né? Como eu falei, nós podemos considerar Davi como Jesus, nós somos Jônatas, né? Até nesse sentido, se vocês quiserem abrir rapidamente em João capítulo 3, tem um versículo que fala sobre João Batista, que encaixa aqui, João 3, João Batista, até o Branco estava comentando comigo no final da outra aula, né, se tem uma ligação entre Jônatas e João Batista. Realmente tem várias coisas que a gente pode colocar, e principalmente esse aspecto assim, de que Jônatas abriu mão, né, e João Batista, ele tinha uma unção tremenda, todo mundo estava saindo das cidades, ele não fazia propaganda e as multidões iam ouvir João Batista, ele estava sendo muito usado por Deus, né? E João 3:23, algumas pessoas foram para João, né, e falaram assim: Rabi, aquele homem, né, Jesus, que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando e todos vão ter com ele. Então João Batista teve um momento de ser muito usado por Deus, depois ele mesmo batizou Jesus, e Jesus começou a pregar e a batizar também, e as pessoas mais ou menos deixaram João Batista e foram para Jesus. E sempre tem uns amigos juntos da gente, amigos agora entre aspas, né, não verdadeiros amigos, né, que chegam assim, né, em vez de ajudar a gente. É incrível, né, como na igreja tem tantas pessoas, às vezes são pessoas de Deus e tal, mas como Pedro foi usado por Satanás para falar coisas da mente humana, né, muitas vezes tem pessoas da igreja, do povo de Deus, que vem para a gente e fica cutucando na cabeça, né, mas você vai deixar o homem que você batizou passar na sua frente? Olha que conselho maravilhoso, né? Que ajuda que eles estavam dando para João Batista, né? Você vai deixar, você vai ficar aí de braços cruzados, você não vai fazer alguma coisa? E a gente sente assim, o líder, assim, ele é cobrado pelas pessoas, assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar assim, afinal de contas eu sou um líder. E o que João Batista falou? Ele falou assim, olha, versículo 27, o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Se ele está sendo usado por Deus, não foi assim, não sou eu que vou tirar dele ou dar para ele, ele só pode fazer alguma coisa se ele tiver recebido do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Então essa passagem é difícil da gente aplicar, mas é muito importante. João Batista, ele é o amigo do noivo, a noiva pertence ao noivo. Quem que é a noiva? A igreja, né? O povo que está indo atrás de Jesus, o povo que vai indo atrás de Jesus, que de lá Deus vai tirar a noiva, né? Nem todos eram convertidos, mas vamos dizer assim, ali é o povo de Deus. Então, esse é a noiva, pertence ao noivo. Quem é o noivo? Jesus. Né, só que eles não entendiam tudo ali, né, Jesus era um homem, né, tá, as coisas ficam meio confusas aqui, mas a noiva pertence ao noivo, o amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo, essa alegria é minha e agora está completa. Não é lindo isso? É fantástico, né, que ele tinha, versículo 30 também, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Muitas pessoas citam esse versículo, mas entre você citar esse versículo e pôr na prática, tem uma distância meio grande, né? Então, é importante que eu diminua. Mas por que quando Deus usa algumas circunstâncias, às vezes até algumas pessoas, para me diminuir, eu fico com raiva, né? Por que eu fico com raiva? Porque eu não quero diminuir. Eu falo, é necessário que eu diminua, mas eu não quero diminuir. Mas o amigo do noivo, aí eu falo assim, mas eu não sou amigo do noivo, eu faço parte da noiva, amém? Você também? Mas na função de anunciar Jesus, de preparar o caminho para Jesus, de ministrar, quem que é o amigo da noiva? Na simbologia natural mesmo, assim, o que o amigo da noiva faz? né? Ele não tem nenhum ciúme, ele está ajudando a noiva a se preparar para o noivo, ele é amigo, ele vai fazer tudo para que o casamento seja o mais bonito possível. Então ele não tem interesse em si mesmo. Outra figura maravilhosa disso aqui é o servo de Abraão, lembra? Quando ele foi buscar uma esposa para Isaac, né? Então o servo de Abraão, ele era o amigo do noivo, né? Ele estava ajudando, ele não estava buscando uma noiva para si mesmo, estava buscando uma noiva para o filho de Abraão. Então, nesse sentido, embora eu faça parte da noiva, cada um de nós, mas no chamamento de ajudar, de abençoar, de preparar o caminho para o casamento, nós somos amigos do noivo e nós não buscamos atenção para nós, né? Essa era a função de Jônatas, né? Então é uma figura muito, muito boa nesse sentido, né? Bom, então colocando só, quem está anotando pode colocar isso aqui, a amizade no plano de Deus, né? O que, que a gente aprende com a amizade no plano de Deus? Número 1, tem que ser baseada nos interesses do Senhor, baseada nos interesses do Senhor. Isso não significa que você não pode ser amigo de uma pessoa que não é convertido ainda, mas uma amizade nesse nível que nós estamos falando, nesse nível, é baseada nos interesses do Senhor, é pela causa do Senhor. Se nós tivermos qualquer outro interesse, né? O segundo ponto é mais ou menos uma consequência. Não pode ter busca por vantagem pessoal. Não pode ter busca por vantagem pessoal. Primeiro, tem que ser baseado nos interesses do Senhor. Segundo, não pode ser baseada no interesse, no meu próprio interesse, né? Minha vantagem. Né? Muitas e muitas pessoas, você sabe, no mundo é assim, a partir do momento que você não representa mais nada para ajudar o chefe, a pessoa, negócios, seja o que for, o interesse da pessoa, né? A pessoa te procura porque você pode ajudar, conseguir um emprego e tal, mas a hora que passa aquilo lá, não tem mais necessidade de você, acabou, né? Então isso não é amizade, mas irmãos, na igreja, na família de Deus, você quase não encontra esse tipo de amizade. Porque também aqui está cada um buscando não ser amigo do noivo, cada um está procurando ser o noivo, parece que é a gente que quer atenção. Não, quem tem atenção é o noivo e a noiva, nós estamos fora nesse sentido de querer atenção para nós mesmos, né? E número 3, manter com fidelidade, lealdade a despeito de todo obstáculo. Manter com fidelidade e lealdade a despeito de todo obstáculo. Quer dizer, tem que passar por todas as provas da aliança, né? Porque uma verdadeira amizade passa por essas provas, porque nós não estamos buscando vantagem pessoal. Toda amizade que é baseada em vantagens pessoais vai falhar nessas horas. Anotem só para ilustração, João 15, de 13 a 15, Jesus fala com os discípulos: eu vos tenho chamado de amigos, né? Jesus está procurando esse tipo de amizade com a gente. E se vocês quiserem só anotar, mas eu vou ler dois textos rapidamente em Provérbios, vocês podem anotar as referências, Provérbios 17, 17 e 18, 24. Provérbios 17, 17 e 18, 24, 17, 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Tem uma outra tradução que fala assim, é um irmão na adversidade. Eu vou ler de novo: em todo tempo ama o amigo, é um irmão na adversidade. Então é um pouquinho diferente, o efeito é bem semelhante, mas em todo tempo ama o amigo, na angústia nasce o irmão, né? Quer dizer, na angústia a gente conhece o verdadeiro amigo, né? Mas eu acho que o sentido melhor aqui é: em todo tempo o amigo ama, e ele é um irmão, ou mais do que um irmão, na adversidade. E 18, 24, olha que interessante. O homem que tem muitos amigos pode vir à ruína. Poxa, mas peraí, não é para ter verdadeiras amizades? Mas o que quer dizer? O homem que tem muitos amigos é porque não são verdadeiras amizades. Então, o homem que tem muitos amigos, entre aspas, pode vir à ruína. Provérbios 18, 24. Mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Então, é isso que a palavra de Deus diz a respeito da amizade, né? Nós podemos e devemos buscar verdadeiras amizades. Infelizmente, nós geralmente buscamos algum benefício próprio, mas à medida que nós colocamos nosso coração no reino de Deus e buscamos relacionamentos que possam realmente avançar os interesses de Cristo, nós podemos conhecer verdadeiras amizades. E só porque não tem vantagem pessoal, porque nós não estamos buscando vantagem pessoal, não significa, irmãos, é sempre assim. O que Jesus falou? Quem perde a sua vida vai ganhar, não é? Então a gente fala assim, gente, não é para buscar amizades naturais, você buscando o interesse para você mesmo. Ah, então tem que buscar uma amizade onde só eu dou, onde só eu ajudo, não tem nada para mim, é assim? Não é assim. Tudo que é verdadeiro tem um retorno mais maravilhoso do que qualquer amizade que você pode imaginar. Olha só Davi e Jônatas, os dois tiveram desfrutaram de uma coisa muito linda, muito maravilhosa, porque abriram mão e tiveram motivações verdadeiras. Então, quando a gente abre mão, busca os interesses do reino de Deus, então nós vamos desfrutar de um relacionamento muito mais satisfatório. Senhor Deus, que esse quadro, que essa figura, que essa história, ó Deus, na tua palavra, de algo que o Senhor produziu de fato entre essas duas pessoas, que isso possa, ó Deus, ir fundo no nosso coração, que o Senhor possa purificar as nossas motivações, que o Senhor possa levantar verdadeiros relacionamentos que vão trazer o teu reino para a terra. Ó Deus, fala conosco ainda mais nesse dia, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os irmãos.